Primeira Igreja Batista de Irajá. Bem, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre aquilo que é proposto nesse culto de quarta-feira. Eu quero conversar sobre propósitos de oração e seus benefícios. Propósitos de oração e seus benefícios. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Propósitos de oração e seus benefícios. Quantos aqui tiveram resposta? Mais uma vez, o pastor mesmo perguntou, mas eu queria ver. Olha aí, que benção. Glória a Deus. Propósitos de oração e seus benefícios. Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Diz assim. Eu lerei aqui na versão da Bíblia que eu estou, e depois eu vou pedir aos irmãos que leiam todos juntos, de acordo com o que será colocado ali na versão NVI. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Os irmãos podem ler? Na nossa vida, nós precisamos estabelecer propósitos. Propósitos são estabelecidos para que nós alcancemos algo que nós desejamos. Quando você vai no dicionário, por exemplo, e procura a respeito da palavra propósito, tem algumas definições, dentre elas tem aquilo que se busca alcançar. Todos nós temos propósitos na vida. Todos nós temos propósitos de vida, mas muito mais especial do que propósitos na vida de uma maneira geral, são os propósitos de oração. Quando nós firmamos propósitos de oração, algo diferente acontece na minha vida e acontece na sua vida. Se nós tivéssemos oportunidade, por exemplo, de dar a oportunidade aqui, se tivéssemos tempo para isso, nós poderíamos dar oportunidade para alguns irmãos testemunharem de situações vividas a partir de propósitos de oração. Mas a nossa proposta para a Quarta da Esperança, por isso dos cartões, e agora na próxima quarta-feira nós vamos iniciar a nova temporada. Mas interessante, pastor Meise, é que o cartão antigo não perde a validade. Porque se você está com aquele cartão antigo aí, e alguma coisa, a resposta ainda não aconteceu, ou você vai repassar esse pedido para o cartão novo, ou você vai continuar com esse cartão antigo também, porque quem sabe Deus ainda não pode responder. E você sabe muito bem, nós veremos isso aqui também, que Deus tem três maneiras de responder aquilo que nós pedimos, não é verdade? Três maneiras, três respostas Deus pode fazer. Em breve nós veremos sobre isso. Então a nossa ideia com a Quarta de Esperança, a nossa ideia com esse cartão, não é que esse cartão é um cartão místico, não é que esse cartão tem poder no cartão, não. Mas a nossa proposta é lhe encorajar a firmar propósitos de oração. A nossa ideia é que você anote naquele cartão aquilo que está no desejo do seu coração, aquilo de mais íntimo, aquele desejo mais grandioso. Por exemplo, já que eu estou com a palavra, eu posso dar um testemunho aqui, já que hoje ninguém vai dar o testemunho. Irmãos, eu coloquei lá no meu cartãozinho de oração dois pedidos em favor de dois primos meus. E eu confesso, irmãos, que eu tinha perdido aquele cartão. Olha bem, eu coloquei o nome dos primos lá e aquele cartão estava perdido. E aí, no outro cartão de oração, eu não coloquei esse mesmo pedido. E a Tati, semana passada, achou o cartão, glória a Deus. E melhor do que ela ter achado o cartão, foi quando ela olhou no cartão lá, ela falou, você já viu isso aqui? Aí eu falei, você está olhando meus pedidos, é? Mas o que você está mexendo aí? Você sou eu e Deus. Ela falou, não, olha aqui, ó, você orou pelo fulano e pelo ciclano. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu orei por dois primos meus, eu orei para que um tivesse uma experiência de salvação Porque ele era aquele que ia assim na igreja, ia e não ia, ficava um tempo na igreja, depois não ia mais e tal. Eu falei, ele está precisando de uma experiência de salvação. Porque quando alguém tem uma experiência de salvação, ele não fica mais nesse negócio de vai e volta, porque a experiência entra, a pessoa tem uma experiência de salvação com Jesus, algo diferente acontece. E orei nesse sentido. E orei pelo irmão dele, para que aquele irmão tivesse um compromisso maior com a igreja. Aquele irmão ia e tudo mais, mas não tinha aquele compromisso. Irmãos, resumo da história. Os dois estão comprometidos na igreja. Os dois. Um já está até tocando na igreja e o outro está até pregando. É, rapaz, eu fiquei surpreso porque eu esqueci o cartão. Mas aí é o que eu quero lhe dizer. Nós podemos esquecer, mas o Deus que dá a resposta nunca se esquece. Talvez você está aqui nessa noite com aquela sensação assim, Deus se esqueceu dos meus pedidos, eu já estou pedindo isso há tanto tempo e não acontece. Irmãos, eu pedi há algum tempo e esqueci, perdi o cartão, mas naquele momento, aquela oração sincera, Deus recolheu e falou, eu vou fazer. Por isso, não desista, firme um propósito. Propósito é propósito, irmão. Quando nós firmamos um propósito de oração, por exemplo, eu vou firmar um propósito de oração de toda quarta-feira estar aqui, firma esse propósito, não abra mão de estar aqui quarta-feira, e pode ser que aconteça algumas coisas, alguma situação, mas no que depender de você, faça. Então a nossa ideia é essa, a nossa ideia é que você firme um propósito de oração. E por que que eu escolhi esse texto? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele vem de um contexto. Ali naquela época estava acontecendo assim uma tendência para as pessoas estagnarem na fé, estava acontecendo assim um risco de desvio daqueles crentes da época, estava acontecendo ali uma certa apostasia. E então, quando nós firmamos propósitos de oração, nós vamos melhorando de modo geral. Então, quais são os benefícios que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite? Primeiro lugar, o primeiro benefício de ter um propósito de oração é um exercício de fé. Quando nós firmamos propósito de oração, nós estamos exercitando a nossa fé. E aí o texto diz, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. O capítulo 11, do versículo 1 ao 3, inicia-se dizendo assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Quando nós firmamos um propósito de oração, nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos exercitando a nossa fé, como que a fé, eu li uma frase que me chamou muito a atenção, ela vai ser projetada aí, diz assim, fé é a construtora do aparentemente impossível. A fé é a construtora do aparentemente impossível. Isso foi dito por Champlin. O que é impossível na sua vida? O que está se apresentando impossível para você? Pela fé, aquilo que é aparentemente impossível pode ser construído, pode acontecer. Agora, interessante é que nós falamos de um exercício de fé e nós precisamos entender sobre a fé objetiva e a fé subjetiva. Pastor, o que é isso? A fé objetiva é uma fé que todos têm. A fé objetiva é a fé num ser superior, por exemplo. Nós, os cristãos, temos fé em quem? Em Cristo. A nossa fé é uma fé objetiva depositada em Cristo. Todos nós que estamos aqui temos fé em Cristo, nós somos cristãos. E o que é então a fé subjetiva? A fé subjetiva é o movimento que esta fé faz na sua vida, que vai te impulsionando. É esse movimento de busca, é esse movimento de presença, é esse movimento da oração, é esse movimento de estar firmando propósitos. Esta é a fé subjetiva. é aquilo que nós realizamos, é aquilo que nós buscamos, é a maneira que nós nos comportamos diante das situações. Então, a proposta de um propósito de oração é trabalhar nessa fé subjetiva que nós temos, é fazer com que nós estejamos aprimorando cada vez mais na fé, que as nossas atitudes sejam atitudes aonde nós estaremos vivendo exercícios de fé. Por exemplo, se nós estamos aqui, temos uma cadeira ali, não, aqui nós não temos mais, mas temos uma cadeira ali, eu preciso de fé para sair do meu lugar e sentar naquela cadeira? Sim ou não? Não, porque está relacionado a uma experiência física, está relacionado aos cinco sentidos, eu estou vendo a cadeira, eu posso me movimentar até ela e sentar. Agora, a fé na vida do cristão está relacionada àquilo que nós não estamos vendo. Por isso que Hebreus 11:1 é a melhor definição: a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que tu está esperando, meu irmão? E a convicção de fato que nós não vemos. Eu estava compartilhando aqui com o pastor João antes de começar a pregar a respeito de uma oração que ele havia feito por minha vida e pela vida da Tati em 2019, numa situação que nós vivemos. Na última segunda-feira agora nós lembramos dessa oração. Foi uma atitude de fé, era uma situação difícil, mas pela fé Deus recolheu, ouviu e está realizando. Irmãos, é a fé como nós olhamos para algo assim muito difícil, mas pela fé nós compartilhamos aquela situação com Deus, porque para orar precisa ter fé, porque tem situação que nós enfrentamos, irmãos, que se nós formos olhar para as circunstâncias, a gente não tem nem força para orar. Mas firme propósito de oração, exercite a sua fé. Um segundo benefício de um propósito de oração, nós teríamos muitos para compartilhar, mas eu vou me ater a quatro, é que um propósito de oração nos aproxima o homem de Deus. Aproxima o homem de Deus. Os casais de nossa igreja, irmãos, estão numa campanha de oração, tanto a liderança quanto os líderes de Casados para Sempre. Os líderes de Casados para Sempre, todos os dias se reúnem para orar juntos às 5 horas da manhã pelo Zoom. E lá, irmãos, é só oração. Eles começam orando e terminam orando. É bom dia só e começam a orar, todos os dias, de segunda a outra segunda, todos os dias. Irmãos, tem sido uma grande bênção. E o que que isso proporciona? Uma aproximação de Deus. Uma aproximação de Deus, porque a Bíblia diz no texto que lemos: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Irmãos, nós estamos nos aproximando de um Deus que existe, de um Deus que é fiel, de um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que temos pedido ou pensado, de um Deus que quer da minha vida e da sua vida relacionamento com Ele, de um Deus que quer promover nas nossas vidas uma intimidade. Intimidade tem a ver com proximidade. Quanto mais você fala com uma pessoa, mais próximo você fica dela. Quanto mais você fala com alguém, mais íntimo você é dessa pessoa. Se você é casado, por exemplo, a pessoa que você tem maior intimidade é o seu cônjuge, por conta da proximidade. Assim é com o Senhor. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, quanto mais oração tivermos na nossa vida, mais próximo nós estaremos do Senhor. É aquela ilustração do menininho do avião. O menininho olhava para aquele avião no alto, viu o avião pequenininho e falava para o pai: pai, o avião é pequeno. Pai, como é pequeno o avião? Pai, como é pequeno o avião? E o pai falava: não, meu filho, o avião não é pequeno. Ele falava: é pequeno, pai, olha lá. Até que um dia aquele pai pega o menino, coloca no carro e vai para o aeroporto. Chega no aeroporto, fica lá próximo do lugar onde os aviões estão taxiados. E aquele pai vira para o filho e fala: e aí, menino? E aí, meu filho? E o avião é pequeno? E aquele menino responde: uau, ele é muito grande. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, nós experimentaremos a grandeza de Deus. Quanto mais distantes nós estivermos de Deus, nós estaremos mais distantes, nós acharemos que Deus é pequeno, mas Ele não é. Propósitos de oração nos aproximam de Deus. Propósitos de oração fazem com que eu e você vivamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós estamos orando, o nosso eu vai diminuindo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão sério da centralidade no homem. É uma centralidade no homem para todos os lados, a ponto de uma força muito grande, mundial, querendo essa ideia da centralidade do homem, de uma nova religião, onde o homem é o centro. Eu e minhas vontades. O que importa é ser feliz. Não tem nada a ver. É sempre ali, ó, o eu. Mas quando nós firmamos propósito de oração, nós vamos diminuindo. A nossa vontade vai ficando para trás. E o que nós queremos é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Mesmo você achando que não. Mesmo você achando que na sua vida Ele perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. O que está faltando é uma aproximação maior de Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a compreender melhor as questões da vida. Quando nós estamos mais próximos de Deus, até aquilo que não é de acordo com a nossa vontade, nós entendemos que é a vontade de Deus que está prevalecendo, e se é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Em terceiro lugar, um terceiro benefício que eu aprendo com esse texto, é que propósitos de oração fazem com que eu e você recebamos direcionamento na estrada da vida. Propósitos de oração faz com que nós recebamos direcionamento na estrada da vida. Provérbios 20, 24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a pedir a Deus direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós pedimos o direcionamento a Deus para aquilo que é maior. Por exemplo, eu vou mudar de casa. Aí eu coloco essa situação diante de Deus, oro durante muito tempo, porque é algo grande que vai mexer com muita coisa. Mas naquilo que é mais do dia a dia, nós também precisamos pedir o direcionamento de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: se o Senhor quiser, nós faremos. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. É como que um GPS, é como que um Google Maps, um Waze da vida. Esse direcionamento de Deus para as nossas vidas funciona mais ou menos assim. Por exemplo, quando você quer ir a algum lugar, o seu propósito, o seu objetivo é chegar naquele lugar, e aí você coloca ali no GPS o endereço. E o que que o GPS vai fazer? Ele vai te dar opções, e você vai escolher sempre o caminho mais curto. E qual é a função do GPS? Ele traça o caminho que você tem que seguir, correto? Você vai obedecendo ali aquele caminho. E o que que acontece quando você, por uma falha humana, distrai e erra o caminho? O GPS recalcula a rota. No direcionamento da nossa vida, o Espírito Santo de Deus é nosso GPS. Nós precisamos dizer para Ele: Senhor, para onde Tu queres me levar? Com relação a essa situação aqui, o que o Senhor tem para mim? O que que eu tenho que fazer? E nós temos que deixar Ele conduzir o caminho. Porque muitas vezes Deus fala para a gente que nós temos que ir para lá, e a gente insiste querendo ir para o outro lado. E aí toda hora fica dando, recalculando a rota, porque muitas vezes é uma falha humana, é um descuido no caminho, mas muitas vezes é a desobediência, é não desejar a vontade de Deus, é querer que a nossa vontade prevaleça. Propósitos de oração faz com que eu e você recebamos o direcionamento na estrada da vida. Você recebeu, vai receber o cartão. Você vai colocar propósitos ali, você vai colocar pedidos de oração, e a partir daqueles pedidos, o Espírito Santo de Deus vai direcionando a sua vida e até mesmo os seus passos, aquilo que você precisa fazer. Em último lugar, propósitos de oração servem e nos dão o benefício da bênção da recompensa. A palavra de Deus diz no texto que lemos, e que recompensa aqueles que o buscam. Os mais antigos na igreja, na fé, lembram-se do texto da outra versão, que diz o quê? Que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, coisa linda é sabermos que nós podemos buscar ao Senhor e receber do Senhor recompensas. Coisa linda é sabermos que Deus está olhando para as nossas orações, que Ele está inclinando os seus ouvidos para aquilo que você tem pedido, que só Deus sabe aquilo que você tem passado, só Deus sabe aquilo que no íntimo você tem colocado para Deus. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu fico imaginando Deus olhando para você na quarta da esperança, pegando aquele cartãozinho e colocando lá aquele pedido com toda a sinceridade, porque Deus já vê aquilo ali, ó, lá na frente. Irmãos, tem oração que nós fazemos, que muitas vezes nós até nos esquecemos, mas como eu disse aqui no início da mensagem, mas Deus não se esquece. Agora é claro que a recompensa ela pode vir sim, mas Deus tem três formas de responder. Deus pode dizer sim, aí alegria geral, todo mundo feliz quando eu coloco para Deus um desejo do meu coração e Deus fala sim, ok, eu estou fazendo. Quando Deus faz, ficamos igual criança quando recebe um presente. Mas Deus também pode falar não. E aí como que nós ficamos? Ficamos meio chateados, né? Ficamos meio bicudo. Fazemos até uma certa pirraça. Ou na igreja hoje não. Para que na igreja, pastor Mendes, tem negócio de quarta da esperança? Pedi um negócio aqui, não aconteceu. Pedi outro, não aconteceu. Pedi mais um, não foi. Vou não. Aí fica meio chateado com Deus, fica meio aborrecido. Irmãos, irmãos, o seu tempo não é o tempo de Deus. A sua vontade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O tempo de Deus é precioso. Ele nunca chega atrasado. A hora dele é perfeita, porque todas as coisas estão diante dele. Ele é um Deus onipresente. Não tem esse negócio, o tempo de Deus é outro. Deus está em outro nível. É outro nível. É outro tempo. O nosso tempo é o Cronos, daqui a pouco tem que acabar o culto. De Deus é o Kairos. Deus olha para o amanhã como se fosse hoje. Lá na frente Deus já está vendo. Quando você coloca um pedido, Deus já está vendo. E se Deus disser que não, quantos aqui tem filhos? Pequeno, criança. Quando seu filho te pede assim um doce por volta de meio dia, você dá esse doce para ele? Na teoria você dá? Na teoria. Na teoria você dá o doce? Não, na prática também não. Não pode dar o doce. Agora, quantos aqui são avós? Avô dá doce, não dá para Jardim? O avô dá doce meio dia pro neto, né? É. O avô qualquer hora está dando doce. Irmãos, o pai não dá o doce para a criança porque sabe que aquele doce daquele horário vai prejudicar, vai fazer mal. Irmãos, o não de Deus é o não do pai. Porque o olhar do pai é diferente. Talvez você está recebendo alguns nãos de Deus, fica chateado não, é para o seu bem, Deus está vendo lá na frente. E uma outra resposta de Deus é o espera. Essa aí eu acho que é pior do que o não, porque deu não, resolveu o problema, mas quando fala para esperar, mas a espera tem o seu aprendizado. Tudo de grandioso que acontece na vida leva tempo. Tudo de precioso leva tempo. Uma criança para nascer é 9 meses, uma faculdade para ser concluída é 4 anos no mínimo. Enfim, tudo que é precioso, que é bom, requer tempo. Um namoro para até chegar no casamento também tem muitos anos, mas todo esse tempo da espera promove em nós um aprendizado, mas Deus há de recompensar. Quero encerrar a minha palavra lendo Hebreus capítulo 10, do verso 35 ao 36. Se você está na espera, não desista, não desanime. Olha o que diz o texto: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Em quem você tem crido? Tem um hino que diz: eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se você está na espera, continue crendo no Senhor. Ele será ricamente recompensado. Vocês precisam perseverar, diz o texto, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu: confiança, perseverança e obediência. Um tripé maravilhoso para recebermos as promessas de Deus em nossas vidas: confiança, perseverança e obediência. Recebam o que Ele prometeu. O meu desejo, o nosso desejo, é que durante esta semana e todas as que seguirão, durante todas as quartas-feiras, você permaneça firme nos propósitos que Deus colocou no seu coração. Eu já quero lhe desafiar: no próximo domingo será entregue o cartão, mas comece já a pedir ao Senhor quais os pedidos você deve colocar ali naquele cartão. O que você deve escrever ali? Tem oração pessoal, pedido pessoal, vai ter oração pela família, oração por outras pessoas. Firme um propósito de oração, porque propósito de oração tem muitos benefícios. Foram apresentados 4, poderíamos apresentar muito mais, mas uma coisa eu tenho certeza: quando nós oramos, nós vamos nos aproximando de Deus, crendo que Ele é galardoador, recompensador do que os buscam. A bênção da busca é algo maravilhoso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a sua vida nesta hora. Quero lhe convidar a se colocar de pé e juntos vamos cantar.